Um estudo de vacinação em massa começou hoje em Viana, no Espírito Santo. Os pesquisadores querem testar o poder de imunização de apenas meia dose da AstraZeneca. Exatamente a metade da primeira dose que tem sido aplicada nos brasileiros.
Um frasco da AstraZeneca tem 5 doses e deu para vacinar 10 pessoas. A pesquisa do Hospital da Universidade Federal do Espírito Santo e da Fiocruz é baseada em estudos feitos na Inglaterra.
Quando do registro da vacina da AstraZeneca, no braço inglês do estudo, lá atrás, em dezembro, eles notaram que com meia dose era possível desenvolver, num grupo pequeno de pessoas que foi estudado, uma resposta de anticorpos que foi semelhante à dose inteira. Isso gerou a tentativa de realizar essa pesquisa.
Serão 2 aplicações de meia dose, com intervalo entre 8 e 12 semanas. Foram vacinados moradores entre 18 e 49 anos, sem comorbidades, que se inscreveram voluntariamente.
Além de poder me imunizar, a oportunidade de participar de uma pesquisa que tem um nível mundial, que vai ajudar tantas outras pessoas que precisam dessa vacina.
Os voluntários terão acompanhamento por meio de questionários, consultas médicas e exames. Os primeiros resultados devem sair em 3 meses. Os pesquisadores acreditam numa redução de até 60% dos casos de Covid-19 no município de Viana.
Se a eficácia da meia dose não for comprovada, os voluntários receberão uma dose padrão do imunizante.
A relevância desse estudo é que esse esquema vacinal com 2 meias doses pode aumentar a capacidade de vacinação, aumentar o acesso de mais pessoas à vacina. Isso é importante porque o acesso ao maior número de pessoas, especialmente quando é uma vacinação em massa, numa população, também é capaz de reduzir a transmissão viral.
O Brasil ainda está longe de ter gente suficiente vacinada para deixar de usar máscara ou para permitir aglomerações. Mas essa e outras dúvidas ainda têm surgido à medida que a vacinação avança.
Tem gente que se pergunta, precisa mesmo tomar a segunda dose? Vale a pena esperar essa ou aquela vacina? O Dr. Drauzio Varella foi atrás das respostas.
Já faz praticamente 5 meses que a vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil. Mais de 78 milhões de doses já foram aplicadas, mas 4 milhões e 400 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Isso é preocupante. Nas redes sociais, o que não faltam são pessoas com dúvidas em relação à importância dessa segunda dose, como o Kevin de Santa Catarina.
Doutor, eu vejo muita gente na internet falando que tomar a primeira dose da AstraZeneca já é o suficiente, uma vez que 22 dias após a aplicação, a pessoa já garante imunidade. O que que o doutor pensa sobre isso?
Kevin, as pessoas estão completamente erradas. De fato, depois da primeira dose, já começa a produção de anticorpos, mas ainda em quantidade insuficiente para garantir proteção. Para não ficar respondendo sozinho a essas e outras dúvidas bem comuns nessa fase da campanha de vacinação, eu conversei com outros médicos para ouvir uma segunda opinião.
Vivian, tem gente que acha porque já tomou a primeira, tá bom, já está protegido. Explica por que há necessidade de fazer a segunda dose, por favor.
Drauzio, quando as empresas, as indústrias farmacêuticas desenvolvem as vacinas, elas sempre tentam fazer um produto que possa ser feito com uma dose só. É muito mais interessante, né, fazer uma vacina que seja dose única. E quando elas não conseguem, elas acabam soltando essa recomendação de uso em 2 doses, significa que uma dose só não funcionou.
As pessoas que não conseguiram tomar a segunda dose na data certa, ou porque a vacina estava em falta, ou por razões pessoais, até quando podem receber a segunda dose?
Elas devem receber essa segunda dose o mais rápido possível. A primeira dose, ela não perde a validade. Apenas com uma dose, você pode até estar temporariamente protegido, mas essa proteção vai rapidamente cair. E é por isso que é necessária a segunda dose.
Uma grande preocupação das pessoas são as possíveis reações da vacina.
Algumas pessoas apresentaram reações ao tomarem a primeira dose da vacina. Isso tem causado bastante apreensão, então eu gostaria de saber se essas reações elas persistem com a segunda dose.
Ronaldo, qualquer vacina pode provocar um pouquinho de febre, dores pelo corpo. Felizmente, as vacinas contra a Covid provocam muito pouca reação. Mas quem vai te explicar isso direito é o Dr.
Renato Kifuri.
Renato, quem teve reação à primeira dose da vacina precisa ter medo de tomar a segunda?
Em geral, com a segunda dose, a tendência das reações é até serem mais brandas. Então não vamos deixar de nos vacinar porque tem um risco pequeno, ainda que seja pequeno, de dor, mal-estar, uma febre, que são leves e transitórios. Vão passar em um ou dois dias.
E a pessoa que tomou a primeira dose, teve Covid, deve tomar a segunda dose?
A recomendação, Drauzio, é que a pessoa espere pelo menos 30 dias, contados a partir do início dos sintomas da Covid, para receber a dose. E é importante que os sintomas tenham passado completamente, especialmente febre e sintomas respiratórios agudos, né? Precisam ter melhorado há pelo menos 2 semanas para a pessoa ser vacinada.
Esse tempo de espera pode impedir que a pessoa cumpra o prazo escrito na caderneta de vacinação, mas isso não deve ser um problema.
Basta, assim que possível, tomar a segunda dose para a pessoa ficar completamente imunizada.
Tem muita gente com dúvida porque quer tomar a segunda dose, mas o posto perto de casa só está abastecido com outra vacina.
Quanto tempo as pessoas podem ficar sem receber a segunda dose da Coronavac e manter a mesma eficácia?
O ideal é que a pessoa tome a segunda dose na data prevista. Agora, se não for possível, pode tomar atrasado. O fato de demorar para receber a segunda dose não faz perder o efeito da primeira.
A falta de vacinas nos postos já foi pior, mas ainda é um problema. E aí, se faltou a vacina da primeira dose, alguma outra pode quebrar o galho?
Não. Os esquemas de vacinação requerem a mesma vacina nas duas doses. Estão sendo feitos estudos avaliando a possibilidade de combinar vacinas. Mas até o momento, nenhum lugar do mundo, e também não no Brasil, existe essa orientação e, portanto, não deve ser misturadas doses de vacinas diferentes.
Boa noite, Drauzio. Meu nome é Marcos, eu tenho 23 anos. Tomei a primeira dose da Coronavac por conta de uma arritmia cardíaca. E minha dúvida é a seguinte: eu queria saber se eu estou menos protegido ou se a eficácia da Coronavac é algo a se preocupar em relação às outras vacinas já disponibilizadas no Brasil, como por exemplo a Pfizer. Era melhor eu ter esperado? Ter procurado algum outro posto?
Você fez muito bem de tomar a vacina no dia certo. Todas as vacinas protegem. Não há nenhum estudo de comparação mostrando que uma é melhor do que a outra.
Esse tipo de dúvida sobre a qualidade dessa ou daquela vacina não é só coisa de internet. Nos postos de vacinação tem muita gente querendo escolher.
As pessoas, quando chegam aqui, o que elas perguntam para você?
Elas normalmente chegam, a maioria chega emocionada por estar podendo tomar vacina, né? Às vezes o pessoal pede informação sobre vacina ali, qual que é a vacina, porque tem gente que às vezes quer escolher a vacina.
Muita gente quer escolher?
É, bastante, é comum. Tem alguns que eles vêm com a ideia fixa que quer tomar a vacina da escolha deles por motivo deles, e aí eles desistem, vão embora e vão procurar a vacina em outro posto de saúde.
E vem gente que tomou a dose de uma determinada vacina e vem atrás de uma de outra.
Também.
Procedência?
Tem gente que sabe que não pode, mas chega aqui também porque chegou uma outra vacina que é a que eu queria. Então eu tomei a primeira dose de um laboratório e a segunda dose quero tomar de outro. Mas aí a gente tem que dispensar a pessoa porque não pode, né? Orientação do Ministério da Saúde.
E qual é a inconveniência dessas escolhas? Em que atrapalha o processo de vacinação?
Atrapalha o fluxo, né? Você acaba perdendo mais tempo com a pessoa para explicar para ela, mesmo ela sabendo que ela está fazendo uma coisa errada.
E é muita gente que cria esse tipo de problema ou é uma minoria?
É minoria. Tem, eu vou dizer para o senhor que é frequente, mas é uma minoria. Não é algo assim que sempre tem. Todo dia tem um ou outro, assim, mas é uma minoria.
Eu já tomei as duas doses da vacina e é por isso que eu voltei a gravar na rua, de máscara, é claro. No dia que eu fui tomar a vacina, eu só perguntei que vacina era aquela quando a enfermeira já estava injetando no meu braço. Marcaram a data, eu fui tomar a segunda dose. E é assim que tem que ser. Mas tem gente que fica escolhendo, diz, não, eu não quero esta, eu prefiro aquela. Todas protegem você contra uma doença grave, todas impedem que você vá parar numa UTI. Imaginou se cada um ficar escolhendo as suas vacinas? A confusão que vão ficar os postos de vacinação?
nós vamos atrasar mais a vacinação, que já caminha em passo de tartaruga no Brasil. Posto de vacinação não é restaurante self-service, que você vai e escolhe o prato que você mais gosta.
O que nós queremos é que essa crise do coronavírus acabe logo. Mas a resposta de quando chegará o fim da pandemia ainda não é a que todo mundo está louco para ouvir.
E quem já foi completamente imunizado, tomou as duas doses, pode andar por aí à vontade, sem máscara, fazendo aglomerações?
Com a atual situação que nós estamos no país, com elevadíssimas taxas de transmissão, nós não devemos relaxar em nenhuma das medidas protetoras. Nós estamos no Brasil com pouco mais de 10% da população adequadamente vacinada com as duas doses. É muito pouco para nós pensarmos em interromper a transmissão do vírus. Enquanto não vacinamos de maneira mais ostensiva toda a população, a vacina para boa parte da população é o distanciamento, é o uso de máscara.
Esta semana, a FDA, a Agência Reguladora dos Estados Unidos, aprovou pela primeira vez um medicamento desenvolvido para combater a causa do Alzheimer. E não apenas para tratar os sintomas.
A notícia trouxe esperança para quem convive com a doença. Só no Brasil, mais de 1.400.000 pessoas têm Alzheimer. Mas a aprovação do remédio foi polêmica. Muitos especialistas não estão convencidos de que o tratamento realmente funcione.
Por essa, ninguém esperava.
A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos
aprovou o primeiro tratamento para combater a causa do Alzheimer.
It's a total shocker.
Foi um choque, uma decisão que acontece uma da século. E, infelizmente, eu acho que foi a decisão errada.
Got it wrong.
Em 2019, dois estudos com o remédio, chamado aducanumab, chegaram a ser interrompidos porque ele não parecia fazer efeito. Mas segundo o fabricante, depois dessa parada, uma análise mais profunda dos dados de um dos estudos encontrou resultados positivos.
Quando os dados chegaram, nós conseguimos verificar que realmente o remédio estava produzindo efeito robusto, que nós não tínhamos previsto e que não tínhamos observado inicialmente.
O senhor se surpreendeu quando o FDA decidiu aprovar?
Sinceramente, sim. Eu me surpreendi. Por duas razões. Uma foi o painel. Quer dizer, a imensa maioria do painel votou contra, mas foi aprovado. Isso é uma coisa. A outra coisa são as evidências sobre a droga.
O painel em questão se reuniu em novembro de 2020, convocado pela própria FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Especialistas de todo o país deveriam avaliar as evidências sobre o novo tratamento. Além da falta de efeito, chamou a atenção dos avaliadores que na dose mais alta, cerca de 40% dos participantes do estudo tiveram efeitos colaterais, como inchaço ou sangramento cerebral. Resultado do painel, 8-1 contra a aprovação. O Dr. Caleb foi um dos 8 contrários.
O comitê foi praticamente unânime, porque simplesmente não existem evidências de segurança e eficácia para aprovar esse produto.
Mas num desfecho muito raro, a FDA não seguiu a recomendação do comitê e aprovou o novo tratamento.
Tem alguma coisa a mais nessa história, porque não faz sentido. É muito difícil de entender a lógica. O que a FDA disse, na verdade, foi: nós não acreditamos que existam provas convincentes de que esse produto funcione, mas sabemos que ele reduz a quantidade de proteína amiloide e achamos que a amiloide é um indicador da gravidade do Alzheimer.
Eis a protagonista da história, a proteína beta-amiloide, ou só amiloide. No cérebro de quem tem Alzheimer, essa proteína vai se aglomerando e, no estágio avançado, forma placas. Tudo isso dificulta as comunicações entre os neurônios e aí funções cerebrais, como a memória, acabam prejudicadas.
Como se acumula limo num cano. Então chega uma hora que começa a entupir e as coisas não funcionam mais.
Num cérebro saudável, essa proteína em excesso seria eliminada naturalmente. Mas no Alzheimer isso não acontece. Então, em tese, um remédio como o aducanumab, que reduz a quantidade de placas, deveria trazer melhora para o paciente. Mas não é tão simples.
Não adianta tirar a placa amiloide. A gente precisa provavelmente atuar nas coisas que geram a placa amiloide.
Então, a placa de proteína amiloide, ela não é a causa do Alzheimer, mas ela é uma das manifestações. Quer dizer, existe algo mais profundo acontecendo.
É mais provável que realmente isso seja o caso, e não que a placa amiloide seja o fator inicial da doença, como se pensava antigamente.
Então, como o Alzheimer começa?
O senhor estava dizendo que isso é provocado por algum gatilho que não se conhece, né?
Ah, o gatilho ninguém sabe. Na verdade, tem duas coisas aí, né? E elas agem em proporções variáveis. Você tem um caráter genético e tem fator ambiental. E todas as pessoas com doença de Alzheimer, elas estão em diferentes pontos desses dois polos.
O Alzheimer está na herança genética da Dona Maria Cecília.
Sua mãe, Dona Maria Cecília, teve Alzheimer também?
É de família. O pai dela, meu avô, teve Alzheimer. Mamãe tem Alzheimer e agora eu.
Os sintomas começaram há uns 2 anos.
Olha, eu comecei a ficar meio atrapalhada, mas eu não percebia absolutamente nada. Para mim era tudo normal. E aí eu comecei, tomei partido e comecei a levar ela em alguns médicos. Fui num clínico geral e ele falou assim: a senhora precisa passar por um neuro. Tá bom. Ele indicou o neuro, o Tainá me levou, ele pediu um exame e foi constatado o Alzheimer.
São pessoas como a Dona Maria Cecília que podem, teoricamente, se beneficiar do novo remédio, porque a doença está no comecinho. Isso, claro, se o remédio funcionar. E se funcionar, ele não vai reverter a doença. A ideia, na melhor das hipóteses, é que atrase o avanço do Alzheimer.
Eu vou ficar surpresa se for um benefício muito grande. Agora, um dos benefícios da aprovação dessa droga é que, por muitos anos, como houve muitas falhas em ensaios clínicos para a doença de Alzheimer, a indústria farmacêutica acabou se afastando dessa área. Isso provavelmente vai estimular a indústria farmacêutica a voltar a investir em drogas para a doença de Alzheimer.
Antes do aducanumab, o remédio mais recente para Alzheimer tinha sido lançado 20 anos atrás. E ele nem chegava perto da causa da doença, era só para sintomas. Todo esse tempo para desenvolver um novo medicamento, o custo dos estudos, tudo isso está se refletindo no preço do aducanumab. São necessárias infusões mensais e ao longo de um ano elas vão custar nada menos do que o equivalente a quase 300 mil reais. Isso nos Estados Unidos.
É importante notar que esse é o preço que está sendo anunciado para os Estados Unidos. Isso não reflete o preço para o resto do mundo.
No Brasil, o aducanumab ainda não está liberado. Vai saber o preço com que ele vai chegar aqui.
No consultório e na associação, o senhor já está vendo uma demanda por esse novo remédio?
Sim, pela associação, as pessoas têm questionado e chamou a atenção. A questão do custo, tá? É um custo elevado.
E existe um outro aspecto.
Se for aprovado, eu vejo de primeiro haver uma judicialização nos planos de saúde. Isto é, os usuários entram na justiça e ganham, obrigam os planos de saúde a bancar o tratamento todo. E é claro que isso vai aumentar bastante os custos para as operadoras. Elas vão repassar esses custos para os seus associados. É assim que funciona.
O professor teme também por reflexos no SUS, com famílias desesperadas entrando na justiça para garantir o novo remédio, em busca de um milagre. Mesmo que o tratamento nem sirva para a imensa maioria dos casos.
O problema é, o custo disso aí não é para quem está associado a alguma operadora de saúde. É para todos nós. Todos nós vamos bancar isso. Esse é o problema.
Mas para as famílias, por mais que os cientistas apontem muitas limitações no novo tratamento, pelo menos é uma esperança. Porque o dia a dia não é fácil.
O que eu penso é que assim, ela já cuidou tanto de mim, ela já me deu tanto amor, tanto carinho, que eu não tô, não é nem obrigação, sabe? Mas é retribuir o amor e o carinho que ela me deu a vida toda.
Como a senhora se sente, Dona Maria Cecília, ouvindo uma coisa dessa da Tainá?
Eu fico assim, muito emocionada, muito grata também, porque agora ela me cuida como se eu fosse o bebê dela. Então, ela separa meus remédios, ela faz tudo.
Vocês chegaram a conversar entre vocês sobre esse novo remédio. Se quando a senhora viu a notícia, já falou, opa, que legal, que novidade. Vê isso como uma esperança, é isso?
Eu vejo. Eu vejo como uma esperança. Se o meu médico falar, vamos experimentar.
E você, Tainá, te deu uma luzinha ali no fim do túnel?
Isso com certeza. E eu vou ficar muito feliz se esse remédio realmente chegar ao Brasil, for aceito, e a gente vai dar um jeito dela fazer esse tratamento, se disser que esse tratamento é o certo.
Rádio Dose, Voz. Há 17 anos em seu coração.